dor, com uma angústia, com algum desconforto, e sentiu nesta hora que foi curado verdadeiramente, se sentiu, levante a sua mão. Se você sentiu a cura do Senhor, queridos, não é para a glória minha, mas é para a glória do Senhor. Temos lá atrás, glória a Deus. Temos mais alguém que entrou aqui necessitando de uma cura e sentiu que foi curado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toma posse dessa bênção e não larga. Toma posse dessa bênção e não larga. Né? Se o inimigo tentar de dizer, ah, não foi, foi só na hora, diga, Satanás, eu sei em quem eu tenho crido e eu já recebi a minha bênção, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, amém. Podeis assentar, queridos. Oh, glória, aleluia. Muito bom estar na presença do nosso Deus. E é muito bom, queridos, quando nós estamos na presença, não apenas aqui na igreja, mas onde nós estamos. E nós sentimos realmente Deus nos conduzindo, Deus nos direcionando, Deus nos levando, Deus nos capacitando. Quem aqui tem sentido essa capacitação e recebido essa capacitação do Senhor? Amém? Queridos, há situações difíceis que nós não sabemos como resolver. Há coisas que nós não sabemos, momentos que nós sabemos nem o que dizer, pessoas que nós não sabemos como tratar, mas Deus nos capacita. E eu quero dizer para vocês, queridos, que realmente Deus é um Deus de perto e Deus de longe. E hoje é um dia que nós estamos apresentando crianças, e hoje é um dia que, embora a gente fale sobre consagração, falamos também sobre família. E eu quero dizer para vocês que realmente Deus ouve, né, quando nós oramos. E por que que eu digo isso com tanta certeza? Porque nós temos os nossos familiares e todos eles moram fora, né? Nenhum deles mora aqui em Ponta Grossa, a não ser os nossos filhos. E nós temos 26 anos de conversão. E nesses 26 anos nós temos orado pela nossa família. E há mais ou menos 3 anos nós fomos assim agraciados pelo Senhor de ver minha cunhada, que mora em Rondônia, mora a 3.200 quilômetros daqui, e nós sempre orávamos por eles, e profetizávamos, e declarávamos, e há 3 anos atrás ela esteve aqui nos visitando, e num culto que ela assistiu aqui nessa igreja, e ela ouviu meu lindo marido pregando, né? Pensa, quem ouve meu marido pregando assim, meu Deus, isso é uma benção, né? Pensa no maridão esse meu aí, né? E ela ouviu o meu marido pregando, e dizendo assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ela ouviu aquela palavra, os filhos dela já estavam adultos, estão adultos, né, casados, mas ela pensou nos netos. E ela falou, eu preciso ensinar os meus netos no caminho. Queridos, naquele dia ela entregou a vida para Jesus. E ela voltou daqui para Rondônia. E lá ela procurou uma igreja evangélica. Ela começou a congregar nessa igreja. Ela se envolveu nessa igreja. E ela já foi levando os netos para a igreja. E aí de lá para cá é só notícia boa. Porque ela manda, né, foto e manda lá os netinhos já cantando, servindo no altar, participando. Gente, e o meu irmão, que não ia nem em igreja nenhuma, né? Era um palavrão atrás do outro, uma pessoa boa, mas assim, sabe? Aquela boca suja. E que gostava de beber. E as festas na casa deles eram sempre festas. Eles convidavam os amigos, eram pessoas boas, mas sempre tinha bebida. E nós íamos visitá-los e a gente visitava, ficava com eles lá, mas nesse momento das festas era constrangedor. Mas no final do ano passado, no início do ano passado, nós estivemos lá visitando. Fomos com a minha mãe. E eu, meu marido, os nossos filhos, só não foi meu genrinho, né? Mas as filhas foram, o filho também. E nós tivemos um tempo tão precioso com eles, queridos. E as festas deles já não são mais regadas à bebida. Alguns amigos se afastaram, outros permaneceram. Novos amigos chegaram, os amigos da fé. E nós pudemos ir com eles na igreja. E ela nos apresentou para todo mundo. Esse aqui é meu cunhado, esse aqui é minha cunhada. Eles são pastores, ela dizia. Esse aqui é meu cunhado, minha cunhada, eles são pastores. E antigamente ela dizia assim, ai, esses crentes chato. Eles são chato. Gente, Deus alcança aquele que está longe. Se você orar, se você crer, se você profetizar, o pastor Dinho falou no culto das 8, que essa unção, ela vai, e falou agora também, né? Ela atinge, apesar da distância, creia. Semana passada o Senhor nos direcionou aí para Curitiba, e nós fomos visitar uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, mas ela veio para cá visitar a família, ela está grávida, eu estava orando para que ela tivesse um filho, e Deus fez algo especial. E nós fomos daqui para lá simplesmente para dar um abraço nela. Mas Deus nos surpreendeu. Porque nós chegamos na casa da minha irmã, abraçamos essa sobrinha, pudemos orar com ela, levamos um presente para ela e para o bebê. Saímos 6 horas da manhã, eu e a Larissa, para ir lá, para tomar um café da manhã e voltar. Mas não voltamos, queridos. Tivemos que ficar mais um tempo. Porque meu cunhado, que há 26 anos eu oro, decidiu entregar a vida para Jesus. E nós chegamos lá e ele falou, senta aqui que eu preciso falar. E ele foi abrindo o coração. E ele foi falando de sentimentos. E Deus trabalhou de uma forma tão tremenda que ele entregou a vida para Jesus. A minha irmã também. Queridos, Deus ouve as nossas orações. Mas saiba que mesmo de longe a família está de olho em nós. Mesmo de longe a família está vendo as nossas atitudes. Mesmo que eles venham nos visitar e fiquem poucas horas na nossa casa, ou um dia, ou dois, eles olham como nós estamos vivendo. Eles veem o que vocês postam nas redes sociais, e até o que não postam, queridos, que eu não sou de postar. Mas quando eles vêm na minha casa, eles veem como nós temos vivido. E Deus tem alcançado a nossa família, queridos. E eles vêm pedir socorro para nós. Porque eles têm visto Cristo nas nossas vidas. A tua família tem visto Cristo em você. A tua família tem visto a salvação de Jesus, a transformação de Jesus no teu testemunho. Sabe, queridos, não é fácil. Há momentos que nós somos desafiados, que o inimigo nos afronta de uma forma que a nossa vontade é de falar. De esbravejar, de dizer coisas que são verdades, mas que se você disser aquelas verdades, não vai adiantar. Você vai querer corrigir o tolo, e o tolo não te ouve. Então apresente ao Senhor e aguarde nele, no tempo dele, tudo vai acontecer. Amém? Mesmo que você seja afrontado. Mesmo que você se sinta humilhado, mesmo que você se sinta desprezado, mesmo que você tenha ajudado e ajudado muito e feito grandes coisas, e a pessoa diga assim, vocês nunca fizeram. Ouvimos isso também nesse mesmo final de semana de uma outra pessoa. Mas mesmo assim, fomos lá para abençoar. Fomos abençoar. A palavra diz, orai pelos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Mesmo que te persigam, ore e abençoe. E você vai ver o Senhor alcançando vidas que talvez estão longe. Alguns fisicamente, outros emocionalmente, mas Deus vai fazer a obra. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas que foram ganhas para Jesus? Por essas almas que se converteram ao Senhor, louvado seja o Senhor. Amém? Eu disse, é o ano de sermos duplamente abençoados, e nós já ganhamos 2 para Jesus já no início do ano, e estamos só aguardando, né, quantos mais virão, amados, porque nós temos semeado a palavra. Mas eu vou dizer algo a mais. Nós temos semeado o amor de Deus. Mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo cansados, nós temos ido semear o amor de Deus. Sabe como você semeou o amor de Deus, querido? Quando você sai do seu comodismo, levanta e vai fazer uma visita para alguém que está precisando. Sabe como você pode estar expressando esse amor de Deus, estendendo a mão a alguém que está aflito e nem veio te pedir ajuda? Mas o Senhor te mostrou e disse, vai e faça. Você pode expressar o amor de Deus repartindo as bênçãos que Deus tem te dado. E muitas vidas vão ser alcançadas. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Abra a palavra de Deus comigo no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Verso 21 em diante. Coloca a mão no seu coração. Diga: Senhor, continua a falar comigo nesta manhã. Que esta palavra venha ecoar nos meus ouvidos. E que os ensinamentos da tua santa palavra direcionem a minha vida, os meus passos e as minhas decisões. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, verso 21, diz assim: Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceram ao Senhor sacrifício anual, e cumpriram o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizer. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã tão preciosa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto nos conta a história de Ana e Eucana, os pais de Samuel. E se você for ler o capítulo 1, você vai ver que de ano a ano, esse casal subia para adorar ao Senhor, ao templo. Eles moravam muito longe. E eles viajavam e iam ao templo para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor. Diz a palavra que Eucana amava tanto Ana que quando ele servia, fazia a consagração e ofertava, ele sempre dava porção dobrada por Ana. Porque ele a amava. Havia uma situação difícil, porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina, com a qual ele tinha seus filhos. E era um costume daquela época que se o marido não tinha, a esposa não tinha filhos, o marido tomava outra mulher, porque ele tinha que ter descendência. E esse homem temia a Deus. E ele levava toda a sua família para adorar ao Senhor. Volto a dizer, isso era um costume, era algo da época. Era algo que, eu creio que por conviver com outros povos e por conviver com outras culturas, o povo de Deus acabou trazendo isso. E isso não foi bênção para eles. Mas enfim, o fato é que Ana era afrontada por sua rival. Ana tinha que subir ao templo e ao seu lado ia sua rival com as crianças. E ela era humilhada. E talvez, queridos, ela tinha muitas vezes que engolir e ainda ser chamada de tia pelas crianças. Talvez as crianças chegavam e diziam assim: tia, e ela tinha que pegar no colo, e ela tinha que ajudar a cuidar daquelas crianças que eram filhas do seu marido com a sua rival. Mas isso aqui me fala, queridos, de perseverança e de temor a Deus. Mesmo assim, ela não deixou de ir ao templo. Mesmo assim, ela não deixou de fazer aquelas viagens de ano a ano para ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E no capítulo 1 conta que, em determinado momento, enquanto eles estavam indo fazer esse sacrifício, né, estavam lá diante do altar, Ana não comia, sua alma estava amargurada. E ela estava diante do Senhor orando, e ela movia os seus lábios, mas ninguém conseguiu ouvir o que ela dizia, ela chorava diante de Deus. E o sacerdote Eli, o responsável pelo templo, aquele homem, quando a viu orando, achou que ela estava embriagada e não foi nada gentil com ela. E ele disse: até quando estarás embriagada? E ela, com muita sabedoria, muita humildade, ela disse assim: meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu não estou embriagada, mas eu estou chorando da amargura da minha alma. Sabe, queridos, quando nós vamos orar ao Senhor e já não sai mais nenhuma palavra, e a gente já não consegue dizer mais nada, tamanha é aflição e angústia, e a gente simplesmente chora. Os lábios se movem, mas parece que não sai palavra, porque nós estamos tão angustiados. Mas eu quero dizer que, ainda que alguém julgue a tua oração, ainda que alguém não entenda o porquê você está daquele jeito, Deus sonda e conhece o teu coração. E quando aquele homem disse para ela: estás embriagada, e ela responde: não, Senhor meu. Será que você responderia assim o pastor que chegasse para você de uma forma grosseira? Ou você iria dizer: quem o senhor pensa que é? Não sabe da minha história. Ela chega com humildade e fala: não, Senhor meu. Ela sabia que ele era autoridade. Ela não ousou ser grosseira ou desonrar a autoridade. Mas ela disse: não, Senhor meu, não me tenha por embriagada. Eu estou chorando da amargura da minha alma. Não tenhas a tua serva. E ainda se colocou como serva. E então aquele sacerdote disse assim: então, que Deus conceda a petição que fizeste. Sabe, essa mulher não apenas foi perseverante de ir ano a ano, andando, sendo humilhada, subindo, olhando os filhos da outra e ela se sentindo seca, vazia, improdutiva, mas ela ia à casa do Senhor, ela ia adorar o Senhor, ela acompanhava o marido, ela dizia: esse marido é meu, esse marido é meu. E um dia eu vou dar filhos a esse marido. A palavra diz que aquele marido dizia assim: Ana, por que que você não come? Por que que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe, que eles não têm nada, ninguém substitui ninguém. Mas esse marido realmente amava aquela esposa. Apesar de não ser perfeito, apesar de ter filhos com a outra. E diz a palavra que, depois que ela recebe essa palavra do sacerdote de Eli, dizendo: vai, que Deus conceda a petição, ela sai dali e diz a palavra que o seu semblante já não era mais o mesmo. E ela foi e comeu, e eles retornaram para sua casa. E sabe, queridos, e diz ali que eles se relacionaram. Quando a pessoa está tão angustiada, tão triste, tão depressiva, que ele não tem vontade, estão me entendendo? Não tem, de se relacionar, tá? E essa mulher, eu imagino que ela estava depressiva, ela estava angustiada. E quando eu olho assim as características dela, uma mulher que só chorava, uma mulher... Mas mesmo assim, na sua dor, na sua angústia, na sua depressão, ela se levantou para fazer algo e foi à casa do Senhor. E ela adorava o Senhor do seu jeito, enquanto todos comiam. Ela talvez lá num cantinho, ela rasgava a sua alma. E digo para você: rasgue a sua alma na presença do Senhor. Porque a palavra diz que com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. E enquanto ela chorava, aquele homem, mesmo não tendo compreendido, lança uma palavra, há poder nos nossos lábios. Cuidado com o que você diz. O Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para. E quando nós falamos, queridos, as coisas acontecem. E mesmo tendo julgado aquela mulher, quando ele percebe que realmente ela estava sendo sincera diante de Deus, orando de um modo que o sacerdote talvez não sabia, nunca tinha visto, ele declara: vai, Deus conceda. E quando ela volta para casa, se relaciona com seu marido, ela concebe um filho. E esse filho nasce. E quando esse filho nasce, já está novamente no tempo de voltar ao templo. Uma vez ao ano eles iam para sacrificar ao Senhor. E aí é que chega esse texto que nós estávamos lendo. No versículo 21 e 22, né? 21 diz que Eucana, seu marido, com toda a sua casa, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, para oferecer sacrifício anual e cumprir o seu voto. No 22 diz assim: Ana, porém, não subiu. Dessa vez ela não foi. E ela não foi, queridos, e ela disse assim para o seu marido: dessa vez eu não vou, mas eu vou ficar até que o menino seja desmamado. E quando ele for desmamado, eu vou subir e eu vou entregar, eu vou consagrar, eu vou apresentar esse filho diante do altar. E não apenas isso, eu vou entregar para que ele fique ali por toda a sua vida. Sabe o que é você desejar tanto algo, tanto, 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 e pedir, clamar, e quando Deus te dá, você ter a dignidade, a honradez e a fidelidade de dizer: Senhor, do Senhor eu pedi e ao Senhor eu estou devolvendo. Faça disso que o Senhor me deu o que o Senhor quiser. Eu confio em Ti. Sabe, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá propriedades, Deus nos dá bens materiais, Deus nos dá habilidades, e muitas vezes nós recebemos de Deus, mas na hora de consagrar aquilo para o Senhor, a gente diz: não, peraí, mas nas minhas finanças, Senhor, deixa que eu cuido. Do meu salário, deixa que eu cuido. Senhor, os meus filhinhos tão pequenininhos, tão criancinha, eu vou ter que entregar para o Senhor agora. Fui eu que cuidei, eu que amamentei, Deus. O Senhor vai entender. Tem gente que negocia com Deus, mas Ana não fez isso. E a palavra conta, queridos, que quando ela devolveu, né, ele era ainda pequeno, e eu fui pesquisar, ele era entre 4 e 6 anos. Mas sabe, essa mãe e esse pai, eles ensinaram esse menino a temer ao Senhor, a servir ao Senhor, a ser fiel ao Senhor. E pequenininho, quando eles voltaram ao templo, entre 4 e 6 anos, quando ele foi desmamado, chegaram diante do templo e imolaram o novilho, como diz no verso 25. Trouxeram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, Senhor com letra minúscula, porque ela estava se referindo ao sacerdote. Tão certo como vives, eu sou aquela mulher. Sabe aquela mulher que um dia o Senhor achou que estava embriagada? Sabe aquela mulher que orava e da boca não saía a palavra, mas que clamava ao Senhor de um jeito diferente, não se ouvia nada? Sabe aquela mulher que o Senhor achou que era embriagada? Eu sou aquela mulher. Tão certo como vive o Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. E agora esse Senhor é com letra maiúscula, porque está se referindo a Deus. Verso 27: por este menino orava eu, e o Senhor, com letra maiúscula, me concedeu a petição que eu lhe fizera. Fala comigo: o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizer. Verso 28: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Que fé dessa mulher, que fidelidade dessa mulher. Não era apenas perseverante, não desistiu de primeira, continuou seguindo, continuou indo ao templo, continuou adorando, continuou orando, continuou crendo. Mas que confiança desta mulher no Senhor. pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. E se você quiser ver depois, no capítulo 2 tem um cântico de Ana. Ela canta ao Senhor. Ela está devolvendo o que ela mais queria, o que ela mais desejava, o que ela tinha de mais precioso, entregando, devolvido ao Senhor por todos os dias, para que servisse no templo. E ela está cantando, e ela está exultando, ela está adorando. Como tem sido a minha e a sua atitude diante das entregas? Será que nós entregamos ao Senhor, mas entregamos adorando ou murmurando? E dizendo, Deus, eu estou devolvendo, mas bem que o Senhor podia deixar comigo. Deus, estou aqui entregando o dízimo, mas o Senhor sabe que esse dízimo vai me fazer falta esse mês. Deus, eu estou aqui entregando o filho, mas o Senhor, eu não queria, Deus, eu preferia que ele estivesse do meu lado. Queridos, nós somos chamados dia após dia a fazermos entregas ao Senhor. Hoje nós vimos pais que desceram aqui, que consagraram seus filhos. Queridos, e Deus está dizendo para você, leva ele de volta para casa, cuida dele. Mas cuida bem, porque ele é meu. Ele pertence ao Senhor. E sabe o que é bom disso? É que Deus tem planos muito maiores do que os nossos. Deus tem pensamentos grandiosos a nosso respeito e a respeito dos nossos filhos. E quando nós entendemos isso, queridos, e realmente entregamos de coração e adoramos e agradecemos ao Senhor e permitimos que os nossos lábios sejam lábios proféticos para declarar a bênção, a unção, a graça de Deus sobre os nossos filhos. Quando olhamos e vemos situações que não conseguimos resolver, e apesar de, ao invés de dizer, Senhor, não aguento mais, a gente fala assim, Deus, é teu. O Senhor deu apenas para eu cuidar. Então me dá sabedoria. Eu não estou sabendo como fazer. Me dá sabedoria. Pastor Jefferson está aqui. E se eu perguntar para ele, foi fácil quando a Gabi resolveu casar, pastor? Né? Ficou feliz, mas ao mesmo tempo que ficou feliz, meu Deus, minha filhinha, a única filhinha, né, pastor? E aí ela resolve morar fora. Puxa, mas não podia estar aqui do meu lado, eu não é, pastor? É assim. A nossa filha resolveu casar, gente, estava tão bom lá em casa, mas quis casar, né? E aí você vai, quem viu o pastor Dinho entrando no altar, assim, né? Só ele chorava, eu não, né? Gente, você está entregando. Você está entregando algo precioso, mas você entrega glorificando a Deus, porque você confia, você sabe em quem você tem crido, você sabe que o teu Redentor vive e que em breve ele se levantará. E essa mãe entrega aquele menino, consagra ao Senhor, separa ele para Deus, diz, esse filho é servo, esse filho é para Deus. Como diz em Isaías, nossos filhos não foram criados para perdição, mas eles estarão sempre perto de nós. Isaías 54 fala assim, teus filhos são ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. E quando você lê a palavra e toma posse dessa palavra e você pega para você e fala assim, é isso mesmo. Quando você entende o que diz em Salmos, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então entenda que essas flechas não são para ficar guardadas, elas são para ser lançadas. E essas flechas vão mais longe do que nós fomos. E vão atingir alvos que foram colocados pelo Senhor e vai ser para a glória do Senhor. E ainda que doa, glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Confie. Sabe que porque muitas vezes na tentativa de cuidar e de proteger a gente estraga. Há muitos anos eu ouvi uma historinha, agora vou dar uma de pastora Su, que vou contar uma historinha para vocês. Mas essa história marcou meu coração, né? E era a história de uma mãe, talvez você já ouviu, se ouviu, ouça de novo, guarde, porque é uma história interessante. Uma mãe que estava com a sua filhinha passeando na praia. E a menininha disse assim, mamãe, como a gente faz para guardar um amor? E a mãe, naquela hora, pensou, como é que eu vou explicar isso para minha filha? Ela disse, filhinha, pega um punhado de areia. E a menininha pegou e ela disse assim, vamos continuar caminhando. Mas enquanto a gente caminha, filha, aperta bem a mão. E a menininha apertou a mão e foi apertando, foi apertando, foi apertando, até que de repente a mamãe falou assim, filha, abre a mão. E quando ela abriu a mão, ela falou assim, mamãe, não tem mais areia. A areia sumiu. E a mãe disse assim, filha, agora pega mais um punhado de areia. E a menininha pegou. E a mãe disse assim, filha, agora você deixa a tua mão aberta o suficiente para não sufocar, né? Mas fechado o suficiente para proteger do vento e tal. E elas continuaram caminhando. E a menininha falou, olha, mamãe, a areia continua aqui na minha mão. E então a mãe disse para ela, filha, é assim. Para guardar um amor, para segurar um amor, você não pode sufocar. Quanto mais você aperta, mais é o risco de você perder. Mas quando você protege e ao mesmo tempo dá liberdade, você consegue conservar esse amor. Não sufoque. Não sufoque. Entenda que essa preciosidade, esse filho, esse marido, essa esposa, são do Senhor. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus te dar sabedoria. Deixa Deus te dar sabedoria que vem no alto, como eu disse semana passada, aqui, num culto das 6. Ou retrasada, já nem sei, né? Retrasada. Uma sabedoria que vem do alto, Tiago fala disso. É uma sabedoria pura, é uma sabedoria pacífica, uma sabedoria que é humilde, que ela é disposta a perdoar. Uma sabedoria que tem misericórdia. Essa é a sabedoria que dá bons frutos. Porque existe uma sabedoria mundana, uma sabedoria diabólica, e é uma sabedoria que traz divisão, uma sabedoria egoísta. E essa, queridos, não dá bons frutos. Então peça a Deus que te dê sabedoria. E consagre ao Senhor tudo o que você tem. Seja teus bens, tua família, tua casa, teus dons, teu talento, tua profissão, teus filhos, teu esposo, teu casamento. Consagre tudo a Deus. Confie, porque Ele tem grandes coisas para fazer. Sabe, queridos, essa entrega de Ana e Eucana, seu esposo, porque se você vê aqui, no versículo 23, quando ela disse, eu não vou agora, eu só vou depois, quando eu desmamar, respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrada e fica até que o desmames, tão somente te confirme o Senhor a sua palavra. Sabe, queridos, quando marido e mulher fazem as coisas em comum acordo, em concordância, quando eles decidem juntos como vai ser, quando eles decidem juntos como educar, como corrigir os filhos, como eles decidem juntos como vai ser administrada as finanças, quando eles decidem juntos o que fazer para melhorar a casa, as coisas fluem. Mas quando um pende para um lado, o outro pende para um outro, um quer A, o outro quer B, um quer um carro verde, o outro quer um carro amarelo, um quer mudar de casa, o outro não quer mudar de casa, um quer reformar e o outro diz, não, vamos reformar. Queridos, as coisas não fluem. Mas quando vocês decidem juntos a fazer uma reforma da casa, ainda que você fique destelhado por um mês e pouco, que venha chuva, tempestade, vento, que a água escorra pela escada, as coisas fluem e você aprende e você amadurece um ao lado do outro. E os filhos juntos. E os filhos que estão debaixo da goteira amadurecem também. Mas quando o telhado está pronto e você olha e diz, glória a Deus que a gente perseverou. Glória a Deus que a gente não desistiu. Glória a Deus que veio com a provisão. É assim, queridos. Que haja concordância entre família. Que vocês decidam juntos, conversem juntos, falem juntos e busquem a Deus acima de todas as coisas, consagrando tudo o que vocês têm ao Senhor. Amém? Sabe o resultado disso? Eu vou lá para o capítulo 2, verso 18. Prometo ser rápida e já terminar. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele tinha entre 7 e 9 anos aqui. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia. Uma vez por ano ela via o filho. E lhe trazia com seu marido e subia, quando subia, a oferecer o sacrifício anual. Eli, o sacerdote, abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou-os, pois, o Senhor a Ana E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sabe quando você entrega algo para Deus, queridos, Deus multiplica. Capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel, nessa fase já com os 12 anos, servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel e disse: Samuel, Samuel. E esse respondeu: eis-me aqui. Sabe, querido, Samuel estava acostumado a ouvir a voz do sacerdote Eli. Mas desta vez foi Deus quem falou com ele. E a primeira vez ele correu e disse para o sacerdote: o Senhor me chamou? E ele disse: não, não chamei, volte a deitar. E aí novamente ele ouve a voz dizendo: Samuel, Samuel. E vai falar com Eli, e Eli diz: não, volte. E aí Eli se toca e fala assim: viu? Quando você ouvir novamente essa voz, fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele direcionou Samuel dizendo: é Deus falando com você. E quando Samuel ouviu aquela voz pela terceira vez, ele se fala: Senhor, porque teu servo ouve. E ali, queridos, Samuel foi sendo treinado por Deus para ser um profeta. Deus falava com ele e ele transmitia a voz de Deus para o povo. A primeira mensagem que ele recebeu de Deus não foi nada fácil. Foi chegar para o sacerdote Eli e dizer que Deus ia destruir a casa do sacerdote porque os seus filhos eram pecadores, eram homens que roubavam, que se prostituíam, e o sacerdote não corrigia os seus filhos. Agora pensa para aquele menino que respeitava tanto Eli chegar para o sacerdote e dizer assim: viu, Deus mandou dizer que vai destruir a sua casa. Ele teve medo de falar. Mas Eli insistiu e falou: não esconda. E então ele contou. Poucos dias depois, a casa de Eli realmente foi destruída. Seus 2 filhos, que eram pecadores, depravados, que não respeitavam a casa de Deus, foram mortos os 2 no mesmo dia. Eli acabou morrendo também. A nora, que tinha um filho, acabou morrendo também. O filho nasceu e ela morreu. E sabe, queridos, Samuel assumiu aquele lugar e cuidou daquele lugar, porque desde pequenininho ele foi educado, ele foi ensinado e ele foi consagrado a Deus. Ele não roubava as ofertas que vinham, ele não pegava das ofertas que traziam, mas tudo que era de Deus, ele sabia que era de Deus. E ele cresceu e foi respeitado. E diz no capítulo 3, verso 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caiu em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Sabe, queridos, os planos de Deus são maiores. E quando aquela mãe entregou seu filho, ela não imaginava que seu filho seria o primeiro profeta. O primeiro profeta de Israel. A sua mãe não imaginava que Deus faria dele um sacerdote. E ela também não imaginava que ele seria juiz. E ele iria ungir, consagrar os primeiros reis de Israel, que foram Saul e depois Davi. Quando você entrega para Deus, queridos, se prepara, porque os planos dele são maiores do que os nossos. Talvez você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Talvez você ainda não se consagrou ao Senhor. E eu vou dizer para vocês, vale a pena. Há 26 anos, eu e meu marido entramos nessa igreja, era ainda em outro lugar. Mas nós entendemos que nós precisávamos nos entregar ao Senhor. E nós consagramos a nossa vida a Deus, os filhos que Deus já havia nos dado, a filha que Deus nos deu depois. E nós temos visto grandes coisas acontecendo. Porque Deus é maravilhoso. Ele é santo e Ele é fiel. Consagre-se ao Senhor nesse mês. Consagre-se ao Senhor todos os dias. E consagre tudo o que você tem ao Deus Todo-Poderoso, Eterno, Imortal, ao Rei da Glória, ao Criador, ao Dono do ouro e da prata, aquele que era, que é, que há de vir, a Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador, o amado das nossas almas. Consagre-se ao Senhor. E se você deseja nessa manhã fazer uma oração de consagração, talvez de alguma área que você ainda estava retendo para você, fique em pé. E nós vamos orar juntos, com gratidão ao nosso Deus. Porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo exemplo, Pai, que Ana e Eucana nos deram. Educando o seu filho e imprimindo nele o caráter para que ele pudesse ser servo e servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Pai, nós queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor por todos os dias da sua vida. Nós entregamos eles a Ti. Nós consagramos eles ao Senhor. Nós declaramos, Deus, que eles são separados para Te servir e não para viver no mundo. Nós declaramos que eles não foram criados para perdição, estarão sempre perto de nós, ainda que haja uma distância física, mas o coração deles sempre estará aliançado com o nosso. Nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos são flechas e que nós os lançaremos e eles atingirão o alvo para a glória do Teu nome. Nós consagramos a Ti a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas finanças, nossos dons e talentos. E Te pedimos perdão por todas as vezes que retivemos algo e que tivemos medo de entregar ao Senhor. Cumpre o Teu propósito, Pai, na vida da nossa família. E nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Espírito Santo, enquanto ouvimos este louvor, que Teu Espírito haja, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem tocando, vem convencendo, vem confirmando. Em nome de Jesus, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor.